4 horas da tarde até umas, acho que 22, 20 horas, preciso da tua ajuda daí, no 15, tá? Aí nós vamos avançar com algumas coisas assim, vamos falar de discipulado, da visão da igreja, vamos falar sobre finanças, diversas coisas, responder perguntas, vai ser muito legal, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, estão todos convidados. Às vezes quero conhecer a visão da igreja, não quero ser líder de célula nem nada, mas quero conhecer um pouquinho mais, está convidado. Eu ministro uma parte, daí o Arão um pouquinho, o Lucas um pouquinho, o Evandro um pouquinho, a gente organiza tudo para que fique algo legal para todos nós. Glórias a Deus. Vamos orar, estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar, para que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, abençoa cada uma das vidas, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam salvas, tocadas, ministradas pelo teu Espírito. Eu vou falar de um tema muito comum, hoje horizontalmente, ó Pai, mas explicando como era o alinhamento da igreja primitiva. Então eu te peço, move de forma sobrenatural em nosso meio, traz que essa palavra seja revelada aos nossos corações, e haja entendimento que cada mão levantada seja um solo fértil para receber e multiplicá-la, em nome de Jesus. E quem concorda disso? Glória a Deus. Quando a gente fala em igreja, quando a gente fala igreja e essas coisas, é muito normal que a gente adote o padrão de como a gente foi ensinado, da igreja que a gente foi ou de como as coisas aconteceram. Amém, amados? Para nós. Para alguns, fala igreja é um ambiente assim, é um ambiente disso, é um ambiente daquilo, né? Os meus filhos gostam muito de vir na igreja para brincar. Essa é a mais pura verdade. Hoje a pastora não estava muito bem, pediu para eu levar eles direto para a escola, aí eu estou levando o caminho e já houve aquela intercessão feroz, né, deles. Não, eu não vou para casa, eu quero ir para a igreja, não. Eu falei, então vou levar um culto e vou levar no intervalo dos cultos. Não, eu vou ficar os dois cultos, leva só o Josué e aquela briga. Porque na verdade eles querem ficar brincando aqui. Amém, amados? Então, se eu perguntasse o que é a igreja para os meus filhos, talvez eles pudessem descrever o prédio, talvez eles pudessem descrever o local e como os amigos e as coisas que eles vivem. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Que é o que a gente fala às vezes, muitas vezes. Quem já convidou alguém para ir na igreja? O que geralmente a pessoa fala? Na maioria das vezes fala que não. Eu não vou na igreja. Aí você pergunta para ela, você já foi alguma vez na igreja? Aí a pessoa fala, fui, não fui. Na maioria das vezes fala, foi. Aí você geralmente, se você assim tem um pouco de, né? Você fala, mas na minha igreja é diferente, não é verdade ou não? Mas você já foi, não é diferente, as coisas são diferentes. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque realmente a gente vai usar o padrão que a gente tem para definir as coisas. E o que nós vamos fazer hoje de uma forma simples, falando sobre evangelismo, falando sobre discipulado, eu quero de uma forma simples e conduzindo assim o culto para que a gente possa falar um pouquinho de como a igreja deve funcionar. Amém, amados? Amém, igreja? Vamos usar o padrão da igreja primitiva e eu vou avançando nessa ministração. Antes de eu avançar, deixa eu falar, ó, nós estávamos no compromisso do dia 19, quem está orando por alguém para vir para a igreja ainda? Eu ainda estou, glória a Deus. Vamos estender um pouquinho mais, pode ser? Para não ficar em cima, porque eu ainda não arrumei algo para dar de presente para a pessoa. Né? Eu poderia comprar só um pão diário e falar para a pessoa, então vamos estender a oração? Tem problema ou não? Então tá, então conto com vocês também, eu estou orando para uma pessoa também para vir. Que em nome de Jesus vai vir. Né? Mas vamos fazer algo especial. Então hoje eu quero falar de comunhão. Então vamos lá, qual que é o padrão de funcionamento da igreja primitiva? Coloca lá o próximo para mim. Vamos ler junto esse versículo, Atos capítulo 2, versículo 42. Deixa eu só explicar aqui, ó. O sistema judaico de cultuar a Deus funcionava da seguinte forma. Todos os homens tinham que subir a Jerusalém para adorar a Deus. Amém, amados? Em três festas, todos os shabats ou sábados eram os momentos em que as famílias estavam reunidas. No Shabat ou no sábado, quem sabe mais para frente eu ministro isso um dia, tem distância para andar, coisa para fazer, mas o intuito de Deus era, em primeiro lugar, que nós ficássemos com as nossas famílias. Posso ouvir um amém, amados? Posso ouvir um amém? Mas no cultuar a Deus, para quem morava ali perto de Jerusalém, nas coisas, o templo ficava aberto em todo o tempo. O templo ficava aberto todo o tempo. Mas Jesus ministrava onde também, hein, Lucas? No templo e onde mais? Ótimo, onde? Nas sinagogas, que surgem depois de quando, Lucas? Ótimo, Lucas! Meu Deus, tem que aplaudir, aplauda o Lucas. Boa, Lucas. Depois que nasceu o filho dele, o Lucas agora, né, tá tranquilo, já passei todos os medos que eu tinha, pastor. Mas não tem problema. Exatamente, sinagogas, nos locais separados, né, Lucas, nas cidades para onde eles foram, elas vêm depois do exílio babilônico. Então, não vou entrar muito nesse padrão das sinagogas, mas a questão é, a maioria dos cultos a Deus era ir aprender no sábado em um determinado lugar, ou subindo a Jerusalém, ou dentro dos lugares próximos. Amém, amados? E o serviço do templo acontecia lá com a continuidade, e nas sinagogas, pontualmente, os pontos de ensino. Por que você está falando isso, pastor? Porque aí Jesus, ele inverte o padrão. Em que sentido? Antes era você ia e subia para Jerusalém, depois ele começa a comissionar as pessoas, de Jerusalém até Samaria, até os confins da terra. Olha para quem está do seu lado e fala, a palavra chegou aqui. Né? Aqui não é os confins da terra, mas comparado com Jerusalém, para cá é, né? É muitas horas voando, milhares de quilômetros. E aí, eu quero compartilhar um pouquinho para vocês o que a Bíblia fala que é o modo de agir da igreja. Posso ouvir um amém? Porque o meu normal é a gente falar, não, mas na minha igreja não é assim, essa não é a visão. Não estou entrando em discussão visão de igreja, como cada um faz o sistema religioso. Quero usar a Bíblia para mostrar como é que Jesus estabeleceu a igreja primitiva. E como o Espírito Santo conduzia essas coisas. Glórias a Deus! Amém, amados? Para quê, pastor? Para você parar com aquele negócio que às vezes você fala, não, mas eu já faço isso, você já viu gente? Vamos na igreja, mano. Eu já fui na igreja já essa semana, já viu alguém falar assim ou não? Eu já fiz minhas coisas, eu não preciso ir na igreja. Eu preciso, cada um fala. Eu preciso ter meu relacionamento com Deus. Desviado gosta de falar isso, né? Não, eu oro todo dia, eu faço minhas coisas. Ok, então vamos ver como era a igreja primitiva, a primeira, a matriz de reprodução, o original. Vamos lá, e perseveravam. Mas vamos ler juntos então, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Então, a igreja primitiva, quando a gente fala igreja, né, ou eclésia, essa reunião de pessoas, né, esse comissionamento, ele tinha um padrão. Qual que é? Perseverar na doutrina dos apóstolos, e nas orações. Ótimo, eu quero falar um pouquinho de cada um deles, eu vou usar só esse versículo muito prático hoje. Amém, amados? Vai. Primeira coisa importante então para nós. Vai, leia lá de novo. Primeira coisa, irmãos, o mais comum de nós todos, vou usar um exemplo aqui, posso ou não? Estou vendo três jovens ali, ó, sentados ali no meio da igreja, os três meninos. Qual a idade? Vocês são amigos? Vocês se gostam? Sim. E qualquer grupo que eu pegar aqui que está sentado num nicho, ou é uma família, ou é amigos, ou pessoas que têm coisa em comum. Está sentado o Fran, o Thiago e a Vanessa, a Bá, né? O Fran é do evangelismo, a Bá também, o Thiago está no evangelismo? Ainda não. Tá, então tá bom, ótimo. Então tá bom, né? Por que você está falando isso, pastor? Falando dele é porque eu estou de olho nele, na verdade. Né, mas... Por que eu estou falando dessas questões que eu exemplifiquei os meninos, exemplifiquei essa situação? O normal nosso é a gente estar com quem a gente tem coisa em comum. Com quem a gente gosta. É ou não é? É ou não é? Tem uns que você não gosta muito da pessoa, você já olha, nem vou sentar desse lado da igreja. Eu já suporto a pessoa, mas vou sentar do outro lado. Mas o que você está falando isso, pastor? O que a Bíblia fala é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Mas o perseverar aqui, quando você vai no original, o que fala, a mesma conotação é, eles eram, no original a palavra do grego. Quer dizer assim, ó, não é uma coisa de eu querer ou de eu ter que fazer aquilo, eu sou isso. Uma vez que eu entendo que, quando eu deixo de conviver só com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que fazem as mesmas coisas que eu faço, tipo, deixa eu exemplificar de forma melhor. Quem tem mais de 30 anos aqui? Meu Deus, quem tem amigos de mais de 15 anos? Levanta a mão. Então, você já conhece quase tudo deles, sim ou não? Já está acostumado com a chatice? Sim ou não? Ou sim. Quando vocês se reúnem, vou usar meu dom profético aqui. Não, nem é profético isso. Vocês se reúnem, vocês contam as mesmas histórias. Dão risada às mesmas coisas. E lembra aquele dia que fulano não sei o quê? Daí os cônjuges estão juntos, não, o marido e a esposa que não participava daquilo, ela fala de novo. Essa mesma história. Mas daí quando ela junta com as amigas dela, é a mesma coisa também. E assim por diante. Sim ou não? Sim ou não? Quando eu entendo que o corpo de Cristo não é feito só de mim, quando eu entendo que o corpo de Cristo não é só as pessoas que têm a minha natureza ou o meu jeito de ser, eu começo a entender que as pessoas que mais podem agregar coisas na minha vida são as pessoas que não são parecidas comigo. Vocês estão aqui, amados? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Porque os meus hábitos, as minhas coisas, o grupo que eu ando, ele pouco me molda. De verdade que ele pouco te molda. Pode olhar. Os meus amigos que você tem, tem alguns que você olha e fala, esse aí é um tranqueira, sempre foi, é sempre assim, você nem liga mais, você já nem quer agregar mais nada na vida dele. O outro já fala, o outro é assim, nasceu sortudo, não sei o quê, a vida é assim. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Por que você está falando isso, pastor? Primeira coisa que nós devemos entender como igreja, nós devemos perseverar. Ou aqui no original é ser. Ser, eu vou falar a doutrina dos apóstolos, todas as coisas, mas o que eu estou querendo dizer é que esse processo aqui que a igreja nos propõe, não é um processo natural para a nossa carne. Não é um processo confortável. Tem gente que não vem para a igreja, sabe por quê? Porque tem diferença, porque é confrontado, porque vai ouvir coisas que não devia ouvir, porque alguém vai te intimidar, alguém vai revelar coisas dentro de você. Então, sabe o que eu prefiro fazer? Ficar no meu grupo da amiga, que a gente é um monte de tongo, na verdade, e fica tongo a vida inteira. Rindo das mesmas bobagens, sem crescer em quase nada, sem acrescentar nada na vida de ninguém, cada um tendendo a piorar cada vez mais. Sim ou não? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, persevera, meu irmão. A proposta aqui do que ele está querendo falar no original do grego, mostrando é, eles eram, Lucas que é um médico, ele está falando, eles eram assim, eles iam firmes na doutrina dos apóstolos, que era contrária a tudo que eles tinham aprendido da religiosidade judaica. Amém, amados? Mas entendendo a proposta do que os apóstolos estavam falando de doutrina, do modo como Jesus apresentou as coisas, de forma prática, de forma real, de forma verdadeira. Então, é fácil conviver na igreja? Quem dera fosse. É ou não é? Vamos exemplificar. Eu não posso falar isso, graças a Deus, nossa igreja tem bastante gente. Mas quem já viu fila embalada? Ninguém viu, só eu? Quem já viu? Balada é tudo de graça. Tem que pagar. Mas as pessoas ficam fora na fila, de pé. E tem que pagar. É sério? As daqui da fazenda tem estacionamento? Tem ou não? Não, a maioria. Quer dizer então que ele deixa o carro na rua, corre o risco, ou paga alguém em algum lugar para fazer? Paga. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando vai para lá, todo mundo tem o mesmo objetivo comum. Suprir seus desejos, seus prazeres, ou que alguém me supre em alguma coisa. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E encontro aquele mesmo tipo de público, aquele mesmo tipo de coisa, mas que não vai agregar em nada na minha vida. O que eu quero frisar aqui, ó, que a gente é diferente. Olha para quem está assim, fala, graças a Deus, irmão. Ninguém consegue sozinho, a não ser Jesus, manifestar a multiforme graça de Deus. Amém, amados? Então, primeira coisa que eu tenho que falar da igreja, relacionamento da igreja, as coisas são fáceis? Não são fáceis. Mas olha para quem está assim, fala, persevera, meu irmão. Né? Olha para outra pessoa e fala, se torne isso, irmão. Amém? Alguém disposto a saber que não vai, ninguém vai ser igual. Tem determinadas igrejas que tentam até deixar todo mundo igual, você já viu? Processo religioso. E daí é verdade, você vai na igreja, todo mundo igual, adora igual, faz tudo igual, cumprimenta igual, vai pregar, é a mesma entonação de voz, é a mesma coisa. Só que daí quando você vai na casa da pessoa, você fala, meu Deus do céu, esse aí é o irmão que estava na igreja? Essa é a irmã que estava na igreja? Ou põe para jogar bola ali, né? Manifesta um outro ser. Estou conseguindo me fazer entender? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, nós somos diferentes. Tem que perseverar, irmão. Amém, amados? Vai, próximo. Ok. Perseveravam na doutrina dos? Uma das coisas que a igreja tem que proporcionar e que nós devemos estar dispostos a fazer é aprender. O primeiro ministério de Jesus é de ensino. Qual é a única coisa que ele falava que ele fez todas as vezes? Eu não estava ensinando todos os dias no templo ou nas sinagogas? É ou não é isso? Talvez a única coisa que Jesus sempre fez foi ensinar. Porque quando ele volta para a terra dele, ele ensina, ele se maravilha com o ensino dele, mas ele não consegue operar curas, milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais. Agora, ensinar e conseguir ensinar. Quem pode dizer glória a Deus? Quem quer crescer? Quem quer ser como igreja? Então tem que aprender. Olha para quem está do seu lado e fala assim: leia sua Bíblia, meu irmão. Amém, amados? Ensino, eles eram, de novo aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles se preocupavam, eles perseveravam em tentar aprender as coisas, em aprender das coisas de Deus, em saber como viver, como os apóstolos aprenderam, como Jesus fazia isso, como Jesus fazia aquilo, como se aplica a lei dessa forma, como isso vai acontecer. Igreja tem gostado de ser ensinada. Amém, amados? Bem, eu ia falar um negócio, mas quanto mais você... Por exemplo, assim, ó, pegar o Pedro, né, Pedro? Pedro, se eu te chamasse para jogar bola, você gostaria ou não? Sim ou não? Quem mais gostaria se eu chamasse para jogar bola? Levanta a mão, quem gosta de jogar futebol? Ó, claro, provavelmente essas pessoas, elas sabem ou não jogar futebol? Sabe! Luiz, você gostaria de jogar futebol? Por quê? Eu não sei. Se eu chamasse para fazer planilha? Aí ele ia querer. Não é verdade? Quando você entende, você gosta. Eles perseveravam em aprender daquilo para que eles pudessem usufruir daquilo. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? Então eles procuravam firmes estar na doutrina dos apóstolos, porque uma vez que eu entendo de algo, eu começo a gostar daquilo. Quem já jogou videogame aqui alguma vez? Todo mundo? Meu Deus, que medo. Você começa lá um joguinho, você não sabe. Depois que você aprende, o que você faz? Uau, eu gosto. Quero jogar, quero fazer. Então, eles perseveravam em aprender das coisas de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E isso despertava neles prazer. Eu gosto muito de usar o meu tempo para trazer ensino, para trazer informação, porque eu entendo isso como professor, mas também dando um chamado pastoral. Amém, amados? Ensinar o caminho que deve andar, agir da forma. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles queriam aprender. Dá um sorriso para quem está do lado e fala: parabéns, meu irmão. Fala assim: você escolheu vir num culto para aprender da palavra de Deus. Amém, amados? Ensina a melhor coisa que você pode ter. Né? Em que sentido, pastor? Quando eu já preguei uma série e falava de sabedoria, se eu sei das coisas, eu não me preocupo, irmão. O problema que a gente tem de ansiedade, de medo das coisas, é que a gente não sabe resolver. É ou não é? Vou contar uma história esportiva. Posso ou não? Então nós fomos lá para a barca, né, jogar vôlei. Aí a gente organizou a equipe, eu assim, e a pastora. Eu aqui, a pastora na minha diagonal, que chama, né? Assim. E aí eu cuidava da pessoa que estava perto aqui, os outros, todo mundo rodando. E muitos ajudaram lá na equipe, foi uma benção, a Isa e o pastor Roberto. Mas a responsabilidade de ganhar estava comigo, que é a pastora. Então a gente ia jogando, irmãos. Era perigoso o jogo, que era até 15 só. Então a gente tomava 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos. Mas eu sabia que ia sacar um, podia fazer uma série boa ou não, mas eu e a pastora tinha uma obrigação de fazer uma série boa de saque. Então a galera saía às vezes, fazia 3, 4, 5 pontos na nossa frente no saque. Aí eu entrava no saque. Aí eu estava jogando, todo mundo torcendo, gritando, ficando brigado. Eu não estava preocupado. Por quê? Porque eu sei que na minha hora de fazer, eu sei fazer, eu não vou errar. Aí eu pegava a bola tranquilo. Ou eu, a pastora, ou os outros também. Teve um jogo que a pastora falou assim, pastor até orientou, falou: é para ganhar o jogo. Aí eu peguei, entrei no saque, era até 15, eu fiz 13 pontos. Não dá para comparar quem trabalhou com quem joga veraneio. Mas o que eu estou querendo dizer? Podia estar o placar que tivesse. Como eu sei resolver? Aí eu ainda brincava e falava assim: amados, não é os pontos que faz no jogo, é a hora de decidir. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Por que eu estou falando isso, querido? Porque você tem ensino, quando você sabe que Deus é por você, quando você tem a confiança na palavra, quando você tem um alicerce dentro da sua alma, você fala: isso não vai me preocupar. Posso ouvir um amém, amados? A ansiedade que as pessoas vivem, essa loucura que as pessoas têm, é porque elas não têm a firme convicção de que o Senhor é por elas, do que Deus está no controle de todas as coisas. Aí começa a pensar a pior coisa possível. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Com a minha ilustração esportiva? Não é verdade? Quando você sabe, querido, eu estou com a bola na mão aqui, é parado. Eu vou jogar a bola para cima e vou bater nela. Não tem erro aqui. Aqui eu sei o que eu estou fazendo. Que o Senhor nos dê graça, nós possamos crescer em entendimento, em nome de Jesus. Firmes na doutrina dos apóstolos. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala: se dispõe a aprender, meu irmão. Amém? Faz novas conexões no cérebro, aprender da dor de cabeça, um monte de coisa, é assim mesmo. Mas nós não podemos parar. Próximo, vamos lá. Tenho 10 minutos, mas eu estou indo bem. e perseverava na doutrina dos apóstolos e na... Também já preguei uma série na outra igreja e antes da gente, coinonia. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter relacionamentos uns com os outros. Num sistema religioso, eu só tenho que vir, participar de um culto, receber de Deus e sair. Já fiz meu compromisso com Deus. Já viu gente que é assim ou não, né? Não, já fiz meu compromisso com Deus. Eu fui na igreja essa semana. Ou assisti um culto online, já fiz meu compromisso com Deus. Então, deixa eu te contar, a igreja primitiva nem tinha, eu vou falar depois como conduzir algumas coisas. Agora, o que eles perseveravam, que era firme, uma marca registrada, é que eles tinham ensino, perseveravam nisso, e eles se esforçavam também no quê? No quê? Na comunhão, irmão. Você vai ver como você melhora, querido, convivendo com gente que é esquisita. Não olhe para o lado, fica aqui comigo. Pessoa que é diferente de você. Nós temos que nos esforçar para ter relacionamento. No mundo hoje, onde as pessoas falam pouco, as pessoas têm pouco relacionamento, tudo é mensagem, tudo é rede social, tudo eu estou vendo, precisamos de relacionamento. Amém, amados? Como eu falei no outro culto, às vezes está num lugar com um monte de gente, mas parece estar sozinho. Mas por quê? Porque às vezes só está vindo aqui cumprindo um relacionamento com o religioso. Você tem que conhecer seus irmãos, amados. O pastor não gosta de falar com as pessoas na igreja. Deixa eu te contar, na eternidade vai ficar todo mundo junto. Melhor já começar o relacionamento agora. Não é verdade? Às vezes as pessoas que você nem imagina são as que mais vão te ajudar. Amém, amados? E tantas coisas. Comece um relacionamento. Jovens, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Os jovens, há quantos anos tem os jovens, meus amigos? 15? 15 anos. Então, dica que o pastor vai dar para vocês, posso ou não? Dica, trata bem todo mundo, irmãos. Abraça as tiazinhas, abraça as mais velhinhas, compra um presente para todo mundo. Por quê, pastor? Porque tudo é relacionamento, irmão. Às vezes essa é a mãe da tua futura esposa. O avó. Não é verdade? Trata bem as pessoas, se esforce para fazer relacionamento, se conecte com as pessoas. Relacionamento é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, é esse relacionamento que a gente tem com Jesus e nós somos um em Cristo, que nos faz nos relacionarmos, ajudar uns aos outros, estar junto dos outros, dar um sorriso para quem está do seu lado e falar, persevera, meu irmão, persevera, amém? Vai, deixa eu andar que daí eu faço um fechamento. Próximo. Partilhavam. O que eles faziam? Partilhavam. Qual é o dom que você tem que não está sendo partilhado? O que você tem, depois na descrição ele fala das coisas que eles partilhavam que eram comum a todos. Amém, amados? Moisés lembra disso aqui, ó. Tia Karen também, né? Tia Karen, desde sempre. Querido, quando a gente entrou na igreja, Moisés tinha carro, o Enio tinha um Golf, dava para contar como um carro, mas estava num estado meio assim já, e eu e a pastora tinha carro, 3 carros ficavam no estacionamento da igreja. Você já deu carona para alguém vir na igreja? Sim, diversas vezes, eu também já dei carona para um monte de gente, emprestei meu carro para os outros pegar carona e outras coisas. Por que você está falando isso, pastor? A gente começa a crescer, às vezes as coisas expandem, a gente esquece das coisas que Deus faz para conosco, esquece de partilhar. Às vezes quando não tinha as coisas, não tinha as condições, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Hoje eu olho no estacionamento e falo, cara, rapaz, vi uma cidade inteira aqui, só com tanto de carro que tem aqui. Às vezes eu acho que tem gente que vem com 2 carros. Não é que você chega aqui, na verdade, você olha o estacionamento lotado, você olha aqui para dentro da igreja e fala, meu Deus, tem criança dirigindo aqui. Não pode ser matemática aqui. Eu não vou além disso, mas eu quero trazer algo aqui, ó. Nós precisamos perseverar em partilhar meus dons, meus talentos, os bens também. Minha maior preocupação da igreja ficar grande assim, no bom sentido assim de preocupação, é as pessoas não notarem as coisas simples. Quando a igreja era menor e a cantina estava debaixo do meu olho, se eu via alguém rondando ali, ou via alguma pessoa que estava precisando de uma necessidade, era muito mais fácil falar, irmão, pega um negócio aqui. Vocês estão aqui, amados? Pega uma coisa aqui. É muito mais fácil quando a gente tá, era só 5, 6 pessoas, alguém vai dar carona pro irmão ir embora. Não, não vai embora. Eu, claro que eu entendo que é outro tempo, hoje tem Uber, todo mundo tem carro, então, né? Se tem um celular, tem um carro. Mas eu estou conseguindo fazer, entender, sim ou não? Olha para quem está assado e fala, o que, que você não tem partilhado ainda, irmão? Amém? Você tem um dom, um talento, alguma coisa? Partilhar. Tem que perseverar em partilhar. Tudo, não vou além, mas já me fiz entender, eu acredito aqui, vai. Próximo. Então, no partir do pão, Enas. Enas. Passa lá, por favor, mais um, por favor. Isso. Ótimo. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. Eles eram perseverantes na comunhão. Eles eram perseverantes no partir do pão, Enas. 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 Você está no meio de um jejum da tua igreja onde todos os pastores estão reunindo 11 horas, a gente reúne do Brasil, do mundo inteiro e está orando pelos propósitos de cada dia, de todas as coisas que tem, orando. Como igreja nós precisamos despertar para oração e perseverar. Muitas vezes orar não é uma coisa fácil quando você está começando, você não sabe como falar com Deus, você é acostumado com reza, com doutrina, você quer que alguém te ensine, é ou não é verdade? Mas depois você desenvolve um relacionamento de oração com Deus, que você descobre com Deus uma conversa, e às vezes coisa que você nem falou com a tua boca, você só pensou no seu coração conversando com Deus, acontece na sua vida, você fala, uau, quem já viveu isso? Eu me lembro diversas coisas que eu nunca nem verbalizei. Eu só senti, meu Deus, seria muito legal. E de repente, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, temos que orar mais, irmão. A partir de agora, provavelmente até Jesus voltar, a gente vai ter mais uma atividade na igreja. Vigília. Toda sexta. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque a gente fazia muita vigília, querido, quando a gente era 100 pessoas. São 52 semanas no ano e a gente se esfolava, fazia um monte de vigília, ficava orando, ficava até madrugada. O vizinho de trás era bombeiro, dava problema. Uma vez ele foi reclamar, eu falei, ô, cara, você me perdoe. Hoje a igreja é facinho da gente conduzir as coisas. É ou não é verdade? Orar mais. A gente não pode deixar o processo virar um processo religioso. Ou uma coisa só de aparência. Temos que ter relacionamento. O relacionamento que eu tenho horizontal, o que eu tenho com Deus, é em orar. É em oração. É em conversa com Ele, é em tempo com Ele, é em falando com Deus, é em conversando com Deus. Temos que orar uns pelos outros. Levar tempo, tomar tempo, orando, falando. Amém, amados? Criando relações espirituais, laços espirituais. Né? Eu não vou me alongar muito nisso por causa da hora. Eu quero hoje acabar dentro do horário. Vai, próximo. Vamos lá para o padrão da igreja. Embora Lucas escreva cronologicamente, ele também tinha a mesma mentalidade do modo de conduzir. Então ele fala primeiro uma pequena cena e expande depois. Qual que era o que eles faziam diariamente à igreja? Vamos ler. Não, é claro, aqui está falando da igreja original que permaneceu em Jerusalém. Amém, amados? Com muitas pessoas morando aí naquela cidade. Então o que, que eles faziam diariamente? Não entendi. Não entendi. Eles perseveravam. Era fácil? Não era fácil, porque disse que eles o quê? Perseveraram. Mas eles eram o quê? Não entendi. O que, que eles eram? O que, que eles eram? O que, que é unânime? Ana, você sabe o que é unânime? Que essa palavra é meio estranha. Você não sabe o que é unânime? O que, que você acha que pode ser unânime? Hã? Você sabe o que é ânimo? Você está animada, assim, está com vontade, assim, já falaram para você assim, você está tão animada hoje, não? Já? Unânime, um ânimo, uma vontade, todos perseveravam com uma vontade convicta entre todos, onde eles precisavam entrar? Estar. Onde eles precisavam estar? Onde eles precisavam estar? Paulo fala de uns que falam que não precisa mais congregar, que não precisa mais estar junto, ele fala, esquece essa doutrina aí que é de demônio, não façam assim como uns têm falado, posso ouvir um glória a Deus? Estar no templo para conosco tem que ser algo unânime. O que é unânime, pastor? Estou trazendo o padrão da igreja primitiva, é ninguém de nós fala que é desnecessário ir num culto. Quem já foi tocado por Deus num culto? Quem já foi curado num culto? Quem já recebeu uma palavra de Deus num culto? Quem Deus já falou com você num culto, quem já recebeu uma palavra para alguém, todo mundo, é óbvio, você está na igreja. Agora, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter essa mentalidade de sermos unânimes. Não podemos deixar de nos reunir. Amém, amados? Unânime. A pandemia para nós foi benéfica nesse sentido. Diminuiu as cadeiras, foi obrigado a abrir um monte de culto. Mas eu via todo um povo que ia unânime. Culto no estacionamento, um monte de carro. Entrava 50 carros, que era o que cabia, depois mais 50 carros, a galera pegava carona com os outros. É ou não é? Mas todo mundo tinha convicção, unânimes. Esses dias eu fui num lugar comprar um negócio, uma moça falou, tudo bem, pastor, já fui na sua igreja. Eu, é mesmo? Quando você foi? Não lembrava assim muito, e eu tento olhar assim pro rosto das pessoas, né? Daí ela falou assim para mim, eu fui lá, preciso voltar. Falei, volta. E ela me falou do filho dela, daí eu falei, teu filho gostou da igreja? Sim. Falei, quando você foi? Dela, quando vocês fizeram aquele teatro lá na frente do terminal, lá para os carros, o culto infantil, lembra na pandemia? Dos heróis. Falei, meu Deus, faz 3 anos que não vai na igreja. Mas para um padrão que está acostumado a onde eu vou é a vez que eu fui e valeu, bati meu cartão? Ah, amém, amados? Eu não estou julgando ela, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Uma vez que ela foi na igreja há 3 anos atrás e ela ainda lembra. Amém, amados? E o filho dela ainda lembra daquilo que aconteceu. Por que você está falando isso, pastor? Nós temos que ter essa consciência que é importantíssimo estar no templo. E a gente ainda está com a vida ganha, irmãos. Que dia que você vem na igreja? Culto, que dia? Quinta e às vezes quando? Domingo. E às vezes, dependendo qual culto tem, quanto mais? Como é que era a igreja primitiva? Não entendi. Eu fui para Jerusalém lá. Vou contar para vocês. Provavelmente, a ida do templo deles, de onde eles moravam, era bem mais difícil do que a sua para vir para cá. Não tinha carro. Não tinha nem All-Star. Riscava na caminhada arrancar a topa do dedo. No calor. Não tinha ar-condicionado. Tinha nada disso, mas eles perseveravam unânimes no... Ó Deus confirmando aí, ó. Eu nem estou ligando se chover esses dias, que eu estou levantando oferta para... Né? Então se faz barulho, você fala é verdade, nós precisamos. Né? Unânimes no templo, partiam o pão, e tomavam suas refeições com... Eu só quero frisar algumas coisas assim de alguns comportamentos da igreja. Primeiro, a igreja acontece nos templos, mas a igreja acontece nas casas. Se você vai na casa da pessoa, você descobre quem a pessoa é de verdade. Na casa a gente tem intimidade, a gente abre, a gente tem... Amém, amados? Tudo é diferente. Aqui a gente pode ter uma relação religiosa, na casa não é assim. Quem vai em célula? A célula é uma bênção, você vai conhecer a pessoa de verdade, você vai ver as coisas na cara, você vai viver, amém, amados? Você vai ter aquele convívio, era isso que a igreja primitiva fazia, e tomava suas refeições com. Outra coisa característica, igreja não é um lugar de você ficar triste, irmão. Olha para quem está do seu lado e fala, você não é só uma pessoa bonita aqui na fazenda, não. Fala, a alegria do Senhor é a sua força. Hã? A igreja também tem que ser conhecida como um lugar de alegria. Singeleza de coração, não só aqui na igreja, mas em casa ali, como ele está falando. Mas isso era o modo como eles faziam as coisas que eles faziam. Fazendo o quê? E? Não entendi. Fazendo o quê? Um povo que estava no templo todos os dias, que adorava a Deus, um povo que era perseverante na doutrina dos apóstolos, um povo que tinha relacionamento entre si de forma forte, um povo que tinha o partir do pão, um povo que orava pelas coisas, declarando paz sobre a cidade, paz sobre Jerusalém, paz sobre os povos, que declarava salvação, mudança e transformação, um povo que era unânime de estar no templo, um povo que nas casas tomavam suas refeições em conjuntos com alegria e singeleza de coração, e além disso, louvando a Deus, contava com a simpatia. Olha o padrão da igreja. Quando eu estou fazendo as coisas no padrão de Deus, não estou dizendo que o mundo vai me amar, mas o que eu estou querendo dizer é que quando alguém de fora olha para aquilo, no mínimo ele vai simpatizar. Posso ouvir um amém, amados? No mínimo ele vai falar, Não concordo, não gosto, não quero, mas que isso que eles fazem é legal, é legal. Que eles se ajudam, que eles oram uns pelos outros, que eles cuidam uns dos outros. Não acredito nessa fé, não acredito nessas coisas. Um monte de gente, às vezes não acredita em tudo, mas sabe que é um ambiente propício para estar. E quando a gente age assim, queridos, vamos ver o que Lucas fala. Vamos colocar de pé, que eu estou acabando aqui, 34 já. Começou a chover também, uns que não estão com o carro já ficaram preocupados agora. Né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, vamos crer que Deus vai nos dar essa cidade em nome de Jesus? Pastor, pregar sempre a tempo, fora de tempo, discipular, como eu tenho falado, mas se o nosso comportamento interno não perseverar na doutrina dos apóstolos, quando eu falo doutrina dos apóstolos, posso trazer para os dias de hoje? Posso ou não? Persevere em buscar, querer entender o que o seu pastor ministra, o que o apóstolo ministra, o que o pastor Felipe ministra. Procure entender o que da Bíblia está falando, que a visão é importante para o seu povo, para a sua tribo, para as suas coisas. Amém, amados? Amém, amados? Quando eu falo de tribo, porque tem coisas que são importantes para uns e não são para outros. Então não estou dizendo que está errado ou certo. Por exemplo, ontem eu viajei com a Carla falou assim para mim: pastor, ninguém na minha família toca nada, conhece nenhum instrumento, canta, nem faz nada. Falei: Carla, na minha família é completamente diferente. Na minha família, por exemplo, eu mudei lá para casa nova, um dos cômodos que eu vou ter é um estúdio, porque na minha casa sempre teve um quarto de música. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então tem particularidades da minha família que são da minha família. Meus filhos já encostaram em tudo quanto é instrumento, é óbvio que eles vêm na igreja, sobem aqui no altar. Seus filhos também provavelmente, pelo menos no altar, né, ou gostam das coisas, participam. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Mas o que eu estou querendo dizer? Os meus filhos, eles vão procurar ter que aprender qual que é a dinâmica da nossa casa, como é que faz isso, por isso. E eles gostam, eu estou lá tocando, eles vão tocar, as coisas vão acontecendo, eles cantam, eles vêm, eles vão vendo a dinâmica do pai. E assim por diante, cada um com seus filhos. O que eu estou querendo dizer, nós como igreja, se você é de uma outra igreja e também está nos visitando, você veio nos visitar, glória a Deus, uma bênção, fica lá na sua igreja, meu Deus do céu, glória a Deus, que a palavra fala no seu coração, mas persevere em aprender aquilo que você está sendo ministrado pela sua liderança. Amém, amados? Porque se você aprender aquilo, você vai, por exemplo, posso contar mais uma coisa rápida? Aqui na igreja a gente não tem o padrão, por quê? Não é porque é nada bíblico, né? nem aqui, mas eu tenho o costume de não beijar as pessoas. Eu beijo homem, mas não beijo mulher. Não é assim de abraçar e beijar. A mulher geralmente abraça de lado, ou dou a mão, faço assim. É o normal meu. Isso aí foi porque eu tratei todo mundo assim no começo. Você pode olhar na nossa igreja que dificilmente as pessoas se abraçam e se beijam no rosto. Alguém já notou isso ou não? Sim ou não? Por que isso, pastor? Ou outra coisa que também não é normal nessa igreja é na nossa. Quem já viu o casal vir trazer o dízimo e as ofertas junto? No começo eu explicava e falava isso. Hoje em dia nem precisa, é o fluxo normal. Vem a pessoa, se converte, está levando junto, vou levar junto também. Aqui eu posso ensinar, é porque ele trazia a coisa. Por que você não beija muitas pessoas, pastor? Eu evito por uma questão de respeito, de pudor, mas não é nada contra a lei. Não tem problema você beijar uma pessoa no rosto, tem nada. Amém, amados? Mas busque entender o porquê que as coisas são ou não são. Posso ouvir um amém? Para que você tenha isso convicto no seu coração, para quando vocês partilharem de relacionamento e outras coisas, seja transparente, para que nós possamos perseverar naquilo que é importante, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Aí o partir do pão tem diversas linhas teológicas que falam que pode ser das coisas da ceia, quanto pode ser o partilhar das coisas que eles tinham de bem de outras coisas, como a gente vê na descrição aqui. Mas o importante é que nós possamos fazer isso, louvando a Deus e contando com o nosso testemunho, que vai trazer simpatia aos demais. Amém, amados? Simpatia aos demais. Que seja uma diferença na nossa vida. Que nós possamos realmente, de verdade, nos esforçarmos para ter comunhão, para estarmos juntos. Amém, igreja? Se você não vai em uma célula ainda, eu quero te incentivar, enquanto ainda tem mais 2 semanas de célula, visita uma célula. Vai ver um ambiente de... Posso confessar algo para vocês ou não? O que mais foi difícil para mim no Bola de Neve foi frequentar a célula. Primeiro porque quando eu comecei não tinha célula, tinha só 3 células na Bola de Curitiba. Então eu ia numa célula que era na igreja, que era do pastor Sal, porque não tinha, nas casas eu não podia ir, não tinha nenhuma perto da minha casa. Aí depois de quase 4 anos que eu estava na igreja, 2007, 2008, 2009, em 2010 eu comecei em célula. Que daí a pastora falou, nós precisamos liberar os nossos horários de trabalho, eu dava aula no ensino superior também, e vamos começar a ir na célula. foi o maior desafio, demorei 4 anos para engajar em célula, na casa das pessoas. Eu ia lá na igreja, mas não era a mesma coisa. É ou não é verdade, amados? Não era igual. Aí quando eu entrei em célula, começou um... Porque eu comecei a andar alinhado com aquilo que o Senhor tem como igreja, não com o padrão que eu tinha. Eu já vou nos cultos, eu já sirvo, faço as coisas, ajudo. Eu não conseguia servir ministério porque eu trabalhava fora de, né? Era autônomo e... fazia muitos eventos, não era autônomo, mas fazia muitos eventos. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Dá uma olhada para quem está do seu lado, fala a mensagem de hoje. É, se esforça, vai. Deus vai falar no seu coração. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Se você está aqui pela primeira vez, ou é a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica ou nunca entregou sua vida para Jesus, isso que eu estou falando tudo para vocês são coisas espirituais. A sua carne nunca vai entender, ela nunca vai querer isso, ela vai querer fugir do confronto, sair dessas situações, está longe disso. Mas se você receber o Espírito dentro de você, aí ele vai despertar para isso aqui que é importante. E eu quero te convidar a fazer isso, a entregar sua vida para Jesus, não é mudar de religião, não é nada disso, é entregar sua vida para Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, ou nunca entregou sua vida para Jesus, não tem certeza da sua salvação, coloca a mão no seu coração e fala aqui comigo em nome de Jesus, repete uma oração dizendo: Senhor Jesus, neste momento, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu Te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também Te peço perdão por todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Peço também que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, ó, esses jovens aqui, abençoados aqui, ó, estão aqui, a gente vai estar ali na frente, no Boas-Vindas, a gente quer te conhecer seu nome, pegar seu telefone, falar com você, amém, amados? Deixa a gente começar um relacionamento com você. Pastor, é difícil de eu vir para a igreja aqui, tem uma igreja mais próxima da minha casa, posso ir naquela igreja? Claro que pode, você é livre! Se você quiser estar aqui mais uma vez, você é sempre bem-vindo, amém, amados? Sempre, é uma alegria tê-los, o Senhor os trouxe aqui, nós nos alegramos, mas eu não posso frisar de falar que só aqui vai ter salvação, não, salvação depende de Cristo Jesus, não de uma igreja. Mas se você entende também de Deus, aqui é o seu lugar, aqui é um lugar onde Deus falou com você, onde eu fui tocado por Deus, que algo aconteça de forma poderosa. E o Senhor ministra a sua vida e o seu coração. Deixa eu orar. Pai, abençoa a vida dos seus filhos que fizeram essa oração. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor dê experiência com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor traga pessoas próximas que vão agir realmente, que vão guardar realmente, que vão estar ajudando eles nos relacionamentos, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vou fazer 3 orações rápidas só por causa da hora. Não vou pedir para ninguém vir para frente. Se você precisa de oração por alguma coisa, exemplo, estou com alguém enfermo, estou com uma necessidade, estou procurando emprego, estou com algo na família, enquanto eu estiver fazendo essas orações, você já vai vir aqui para frente e um dos diáconos ou presbíteros vai orar com vocês. Posso ouvir um amém, amados? Que às vezes a gente precisa de oração. Eu diversas vezes ia para a igreja e precisava que alguém orasse comigo. Ou perseverar na... oração, mas eu quero orar também em geral, em que, pastor? Sobre cada um dos temas, que nós possamos crescer e querer aprender cada vez mais, que nós possamos nos esforçar, sermos perseverantes nos relacionamentos, no partir do pão e na oração. Vamos orar? Se você precisa que alguém ore com você, corre aqui para frente agora e eu vou estar orando aqui para todos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa os teus filhos de forma poderosa. Guarda, faz aquilo que ninguém pode fazer. Dá graça em nome de Jesus, que cada uma das pessoas aqui, Pai, possa crescer em entendimento. Desperta no coração deles uma vontade de aprender da palavra de Deus, de aprender da visão da sua igreja, de ter realmente o direcionamento para tudo aquilo que é importante. Em nome de Jesus, eu te peço também, Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar fortalecidos em comunhão. Nos ajuda, Pai, a procurar pessoas, a procurar aprender, a sermos ministrados em nome de Jesus. Eu te peço também, Espírito Santo de Deus, que em tudo que o Senhor tem nos dado, nós possamos partilhar de forma poderosa. Peço também, na autoridade do nome de Jesus, que nós sejamos firmes nas orações. E eu quero profetizar também, Pai, todas essas vigílias vão ser cheias da presença de Deus, do toque da Tua presença. Nós vamos mergulhar em oração, em entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E quem concorda diz... Diáconos, presbíteros, me ajudem a orar com o povo aqui em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorando aqui rapidamente, vai para a pessoa, pergunta o que você precisa de oração e vamos concordar com essas pessoas em oração em nome de Jesus.